tudo indica que o estado de emergência vai continuar e mais uma circulatura do quadrado é feita com Jorge Coelho e Pacheco Pereira via Skype e Lopes Xavier no estúdio do Porto. Nos próximos minutos, aqui na TVI 24 e na TSF, vamos falar dos caminhos para o regresso difícil à chamada vida normal. Vamos falar do nosso país e da Europa e também dos Estados Unidos e da atenção que, entre nós, damos àqueles que são os mais velhos. Hoje começa Lobo Xavier, a quem pergunto se acha seguro que Portugal comece já a eliminar restrições para voltarmos à ambicionada vida normal.
A pergunta feita dessa forma, a resposta, se quer uma resposta rápida, a resposta é não. Se me pergunta se hoje Portugal está em condições de retomar a vida normal, a resposta imediatamente tem que ser não. Não está, mas há sinais de que apontam para que seja possível, num horizonte próximo, aligeirar algumas das medidas. Eu acho que é preciso, Portugal neste momento compara-se com aqueles países que na Europa são uma referência em matéria de sucesso em todos os indicadores maus da epidemia, sucesso na forma de combate, sucesso em termos de taxas de mortalidade, em termos de propagação do contágio, como são os países nórdicos, mas também a República Checa, ou a Irlanda, ou a Áustria. São as referências para nós e nós comparamos bem, mas estamos ainda nos números um pouco longe desses países. Esses países anunciaram um plano de redução das restrições. Mas vamos ver, alguns deles não tinham as mesmas restrições que nós ou tinham mais restrições que nós. Por exemplo, a Espanha anuncia que vai reabrir a indústria. Ora, a indústria portuguesa nunca esteve fechada nem limitada. Quem tinha procura e condições para continuar a laborar, continuou a laborar, embora com redução, com certeza, das encomendas e redução do número de trabalhadores ativos no local de trabalho, mas a indústria portuguesa, como mostram, aliás, uns números bastante interessantes sobre as empresas do INE, que saíram hoje, as empresas portuguesas, muitas delas continuaram a laborar, embora com dificuldades e com alguma redução de procura. Essas aberturas ou essa redução das restrições que se anunciam nesses países de referência na Europa, eu acho que estão dentro de pouco tempo ao alcance de Portugal. O que é abrir as escolas para os mais novos, para as creches e o ensino básico. Em certas condições, porque é o grupo etário de menor risco e o grupo familiar de menor risco. É admitir a abertura de pequenas unidades de comércio local ou de simplesmente de pequenas e médias empresas com uma dimensão contida, por exemplo, abaixo de 400 metros quadrados. São áreas muito importantes para o emprego e são áreas com muito significado para a vida das pessoas. Aligeiramento das restrições em matéria de circulação. Creio que isso está ao nosso alcance. Agora, aligeirar estas medidas significa aumentar os contactos. Aumentar os contactos significa mais infecções, mais mortes e mais hospitalizados. E, portanto, isto não é uma brincadeira voluntarista de experiências. São coisas que têm de ser feitas com um respeito muito grande pela vida dos que estão em situação mais frágil, que os números mostram claramente que são as pessoas acima de 70 anos, mas já acima de 60 anos já existem números muito complicados sobre fragilidade. E, portanto, essas restrições, o abrandamento, para terminar, Carlos, o abrandamento terá de ter muita vigilância, algum controle e um cuidado de monitorização, porque não se pode brincar com a saúde e a vida das pessoas. Agora, claro, não temos recursos para ficar parados muito tempo até que chegue uma vacina ou até que chegue um tratamento e, portanto, alguma coisa temos de fazer para aproveitar a eficácia com que lidámos nesta primeira fase.
O António já concluiu acerca da utilização da chamada máscara social.
Sim, eu creio que eu, pelo que eu tenho lido e visto, eu vou passar a usar a máscara nas minhas compras e nos meus contactos de trabalho, vou passar a usar a máscara. Já interiorizei para mim que isso só traz vantagem para mim e para os outros e não traz nenhuma desvantagem no estado em que temos. Por mim, usarei a máscara.
Pacheco Pereira, qual é a boa estratégia? Podemos pensar em aliviar restrições?
Não, eu estou essencialmente de acordo com o que disse o Lobo Xavier. Mais cedo ou mais tarde vai ter que haver um alívio das restrições, mas tem que ser com a máxima prudência, porque embora nós tenhamos tido bons resultados, por exemplo, a taxa de mortalidade nas pessoas acima de 60 anos é relativamente elevada, nem tudo está a correr bem. No entanto, eu penso que progressivamente essa abertura deve ser feita. Deve ser feita com muita prudência. Não deve ser feita com o argumento de que certos grupos etários correm menos risco e outros mais, e, portanto, aumentar a segregação dos mais velhos. Até porque, na prática, na casa das pessoas, os mais novos contactam com os mais velhos em circunstâncias muito comuns. Portanto, é preciso ter uma grande prudência e não acelerar essa abertura em nome de uma certa ideia da economia versus a saúde, ou que existe em vários países. Os Estados Unidos é o melhor exemplo disso, mas não gostaria de ver transplantado para cá algumas coisas que se dizem, escrevem e fazem, em particular na administração de Trump, e que são muito perigosas para a Europa. Portanto, a pandemia está longe de ter acabado. Nós continuamos a ter um número significativo de pessoas infectadas por dia. É certo que parece que se travou o crescimento dessa pandemia, mas é necessário ter a máxima prudência e ter consciência de que em certas áreas da atividade económica, abram ou não abram, tudo está em grande parte perdido. É o caso do turismo e uma parte importante da restauração que não se adaptou ao takeaway. Portanto, máxima prudência não fica mal e no essencial deve-se caminhar por pequenos passos, muito pequenos passos.
E também vai adotar o uso de máscara, pelo menos nas compras?
Eu sou a favor de todos os meios que protegem as pessoas. A controvérsia sobre as máscaras nunca foi clara no sentido de dizer fazem mal, quando muito é não tem o efeito que as pessoas pretendem que tenham. Portanto, acho normal que quem tenha alguns contactos sociais, seja nas compras, seja noutro tipo de comportamentos e de relações, use máscara, não vejo aí nenhum inconveniente. É preciso também chamar a atenção que está muita coisa a funcionar, está mais coisas a funcionar do que nós pensámos. E há mais violações às regras do confinamento do que nós pensamos. E quer dizer, eu vi outro dia imagens de uma feira no norte do país, exatamente um dos sítios onde a taxa e a probabilidade de ser infectado é grande. Quer dizer, por muitos cuidados que se tomem, os filmes dessa feira mostravam uma enorme quantidade de pessoas a deslocarem-se, a saírem dos carros, a irem, é certo que com alguma distanciação, mas isso é um risco enorme. E, portanto, tem que se encontrar mecanismos muito prudentes para continuar este processo, até porque há muitas incógnitas. O vírus, pelos vistos, não se limita a atacar o sistema respiratório, ataca o coração, ataca os rins. Há muitas coisas que não se sabem sobre a perigosidade e os efeitos desta infecção, desta pandemia, e por isso a linha da prudência é fundamental. Claro que podia-se ter pensado em fazer de forma diferente desde o princípio, mas seguiu-se uma linha que parece estar a dar resultados. Agora, não há precedentes na história para este encerramento do mundo, chamemos assim, ou pelo menos de uma parte importante do mundo, não há precedentes. Talvez se pudesse fazer de outra maneira. Eu acho que se podia fazer de outra maneira.
Jorge Coelho, podemos, pensando podemos pensar em aliviar as restrições?
Vamos lá ver, eu acho que com a vida das pessoas, sejam elas mais novas, menos novas, ou até já bastante menos novas, não se pode brincar. Não digo que ninguém esteja a fazer isso, e como não se pode, digamos, ter atitudes que possam pôr em causa essa mesma vida, eu acho que tem que haver um cuidado extraordinário na forma como tudo isto tem que evoluir. É evidente, e os números e as realidades apontam, que muitas das expectativas mais negativas que havia no início desta pandemia, felizmente não estão a ir por as perspectivas piores que chegaram a ser previstas. Antes, pelo contrário, os números dizem que estamos numa fase de a caminhar para a estabilidade, no sentido de não haver este crescimento em exponencial que foi falado durante muitas vezes. Agora, eu ainda não vi nenhum cientista, ainda não vi nenhuma pessoa devidamente habilitada no campo da análise médica deste tipo de questões, afirmar que temos este problema controlado, que temos este problema em vias de resolução e que, portanto, se podem começar a alterar questões de grande porte, que não haverá qualquer risco relativamente a essa matéria. Não é verdade. Antes, pelo contrário. Aquilo que o António Lobo Xavier há pouco disse, que é absolutamente verdade, que qualquer restrição que seja retirada provoca mais contactos. O provocar mais contactos está provado que provoca mais infectados e provoca mais mortos, porque provoca mais riscos. Se não existisse já o vírus e a pandemia, isso era possível não se afirmar aquilo que eu estou a afirmar. Estou a afirmar, como disse o António Lobo Xavier e bem, aquilo que é a realidade. E, portanto, temos que ter consciência que temos obrigação, as pessoas que têm essa responsabilidade, têm a obrigação de cada medida que for pensada ser ter os efeitos minorados com o controle daquilo que se tem que fazer. Essa deve ser a orientação que deve ser tomada, e é o que tudo indica. As pessoas que têm aconselhado, neste caso os Presidente da República, o Primeiro-Ministro, todas as entidades que se têm reunido antes de ser tomada esta decisão, estas decisões vão no sentido correto de haver um grande controlo, uma grande vigilância, uma grande monitorização de tudo aquilo que é feito. É óbvio que o país tem que se ir preparando passo a passo, local a local, com menos problemas, mas sempre com a contenção que tem que ser tida para que a economia comece, digamos, a funcionar, embora também, como já aqui foi dito, há muitíssima coisa a funcionar em Portugal. Mais de 80% das empresas em Portugal estão a funcionar, e isso é muito importante, embora com dificuldades, com teletrabalho, algumas, com muitas coisas, mas estão mais de 80% das empresas em Portugal a funcionar. É evidente que a economia precisa de muito mais do que isto, mas nem todos os setores estão, felizmente para Portugal, como está o turismo, esse sim, completamente parado, e como está a restauração, essa sim, completamente parado. Que estratégia é preciso criar para que as coisas comecem a desenvolver-se aí, do ponto de vista lento, mas consolidado, é um desafio que temos pela frente.
O Jorge quer comentar também a questão das máscaras?
Eu acho que a questão das máscaras está clarificada e está absolutamente definido que as máscaras são um adicional relativamente à segurança que as pessoas devem ter, pelo menos isso, e portanto, como é óbvio, nas circunstâncias em que foi referido, vou passar a usar máscara como cada vez é mais normal nos portugueses.
Eu pego numa referência que o Jorge fez à questão dos idosos logo na abertura, para, virando-me agora para o António Lobo Xavier, perguntar se em Portugal estamos a tratar tão bem quanto seria possível nestas circunstâncias os idosos.
Eu gostava de esclarecer só uma coisa, só para o Pacheco Pereira não me entender mal, porque eu julgo que penso exatamente o mesmo que ele. Eu não defendo nenhuma segregação dos idosos ou separação dos novos, ou não dou nenhum cêntimo para essa hipotética polémica geracional que eu vejo comentar, mas que não vejo na vida prática, na vida corrente. O que eu acho é que tem um preço. Nós, se começarmos a retomar a vida normal, isso tem um preço. E o preço é pago especialmente pelos mais velhos. E como esse preço é pago especialmente pelos mais velhos, nós temos de ter especiais cuidados com eles. Esta é a minha lógica, não é uma lógica de segregar os mais velhos, é uma lógica de os proteger. Eles não podem pagar o custo com uma taxa de mortalidade elevada que há no acima dos 60 anos, sobretudo, daí em diante, não podem pagar o nosso retorno à normalidade. E, portanto, a minha preocupação é protegê-los. Há uma coisa que nós precisamos de perceber, que alguém disse nos comentários que fui vendo ao longo da semana, e com que eu concordo. A questão, as desigualdades sociais ou as fragilidades sociais não foram causadas, e portanto também as fragilidades dos idosos ou o tratamento dos idosos, não foram causadas pela epidemia. Elas ficam mais visíveis e são, porventura, tocam sensibilidades mais empedernidas ainda do que acontecia antes da epidemia se declarar. E, portanto, nós temos muitos idosos em solidão nos centros urbanos, abandonados, chegam a morrer sozinhos sem que ninguém se aperceba das suas mortes, vidas muito precárias, isoladas. A norte do país, não quero simplificar as coisas, mas a norte do país há uma realidade diferente e há umas redes de proteção diferentes, mas existem muitos idosos abandonados nos hospitais, abandonados nos lares, abandonados em vários centros de acolhimento. Nós, em geral, não podemos dizer que somos um modelo de tratamento dos idosos. As coisas mudam consoante a região e o estilo cultural de cada região, mas não somos propriamente um modelo. E temos muitos idosos ainda, muitas pessoas com idade avançada ainda inseridas no mercado de trabalho, trabalhando por conta própria ou trabalhando na construção civil ou em pequenos serviços, e temos de os proteger especialmente. É essa a minha preocupação. Em relação à sua pergunta, nós não temos um cuidado especial com os mais velhos, e temos de refinar esse cuidado. Há problemas que temos visto nos lares, mesmo aqueles que cumprem as leis, que são a maioria, temos visto alguns problemas. Apesar de tudo, os problemas são contidos. A percentagem de lares com problemas de infecção generalizada são entre os 2.500 lares, são cerca de 50 lares, e portanto tem havido problemas em 2% dos lares. Não diabolizemos esse formato de apoio aos idosos que há na sociedade portuguesa, porque muitos funcionam muito bem e estão muito integrados com as famílias. Mas obviamente temos que melhorar aí, temos que melhorar muita coisa. Só gostava de deixar uma nota para em relação ao que já se falou, para que, de facto, muita coisa está a funcionar. Eu acho que os portugueses não têm a noção, ou melhor, o nosso círculo de relações, como se calhar tem muito teletrabalho e como tem talvez muita facilidade em trabalhar à distância por causa das nossas ligações e o nosso estilo do nosso trabalho, nós não nos apercebemos, há muita gente, felizmente, a trabalhar. Algumas com dificuldade e dureza, mas há muitas empresas a trabalhar, há muitos setores, a indústria, a agricultura, a construção civil, que se organizou, que tem regras de logística, regras de proteção próprias, há muita gente a trabalhar. Quem não está especialmente a trabalhar são aqueles que foram fechados compulsivamente e onde não há procura, que é o turismo e os restaurantes, esses que mais me preocupam. Eu não sei, com certeza o Carlos numa outra ronda vai falar outra vez dos apoios e da Europa e do que é que se pode fazer e como é que se está a fazer no resto do mundo. Guarde-me para aí para depois intervir nessa altura sobre esse tema, que sobre o qual também gostava de fazer alguns sublinhados.
Pacheco Pereira, sobre a questão dos idosos.
A questão dos idosos é, de facto, já vem de antes. Nós temos uma sociedade que vivia e vive do mito da juventude. Nos órgãos de comunicação social, nos média, nas cidades, já é um problema relativamente antigo. Não foi sempre assim. Às vezes as pessoas pensam que foi sempre assim. Não, não foi sempre assim. Há sociedades, por exemplo, e há momentos da história em que os mais velhos não eram ostracizados por serem mais velhos. E não havia esta apologia um bocado insensata, muitas vezes, da juventude. E, portanto, quando nós apanhamos em cima com a pandemia, é natural que os mais velhos, que são as suas principais vítimas, tenham sido marginalizados e tenham sido, de alguma maneira, maltratados. É verdade que o número de lares em que há problemas é relativamente, nós não sabemos muito sobre o que se passa em muitos desses lares, relativamente escasso. Mas desde o início, desde que se soube que esta pandemia atacava ou tinha uma elevada taxa de mortalidade nas pessoas idosas, que era necessária uma resposta muito mais musculada em relação aos lares, desde o princípio. Aí houve negligência, porque só mesmo quando se começou a perceber que lares inteiros em que viviam 80 pessoas, 60 estão infectados, o pessoal está infectado, é que começou a haver um certo alarmismo em relação à situação dos lares. E, portanto, isto significa que durante um período crucial de tempo, a pandemia pôde crescer no setor onde é mais perigoso que cresça, que é junto à população mais idosa. E é importante também que, quando sairmos desta situação, certamente passo a passo, se tenha em conta a proteção dos mais velhos, impedindo que um retorno acelerado à economia possa pôr em causa a vida de muitos portugueses. E isso porque eu leio o que se escreve. Nós vivemos num período de aparente consenso, mas se nós formos para as redes sociais ou se nós formos ver as frases que têm sido ditas nos últimos tempos em relação aos mais velhos, a ideia é esta: os mais velhos são expendable, para utilizar uma expressão inglesa. Estão cá a mais. Não devem ocupar os lugares e os tratamentos e os recursos que devem ir para os mais novos. Não se podem tomar medidas para a sua proteção que, de alguma maneira, impeçam o funcionamento normal da economia. Este discurso, que é muito importante em certos países, o caso dos Estados Unidos é o melhor exemplo, também cá chega nas redes sociais. Este discurso existe. Por isso, eu percebo que nestes momentos de crise as pessoas vejam as coisas todas, exatamente porque elas são negras, tenham tendência a vê-las cor-de-rosa. Mas as sociedades, e a nossa sociedade, não é cor-de-rosa em muitos aspectos. Há muita crueldade escondida. Há muita crueldade revelada que simplesmente não chega aos órgãos de comunicação social. Não é de agora, não chega antes, não são pessoas jovens, bonitas, que corram, que fiquem bem num programa ou numa revista do Jet Set. E de alguma maneira, para além de, evidentemente, aquelas declarações absurdas que têm sido feitas nos últimos anos, a peste grisalha. Aliás, nós temos um precedente nos tempos da Troika e do governo Passos Portas, nós temos um precedente para esta vilificação dos mais velhos, a ideia de que eles, no fundo, estavam a impedir que os recursos fossem para os mais novos, recebiam recursos muito acima daquilo que lhes era devido. É a peste grisalha, que é, de facto, uma expressão sinistra, mas foi utilizada nesse período.
Vamos dar a vez ao Jorge Coelho?
Nós não vivemos num mundo cor-de-rosa, nem antes, nem durante, nem depois.
Jorge Coelho, temos sabido defender os nossos idosos perante a pandemia?
Ora bem, eu acho que há aqui várias coisas a referir. Em primeiro lugar, está a ser colocado à vista muitos dos problemas que já existiam antes da pandemia relativamente aos idosos. É evidente que, com a melhoria do funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, durante estes anos todos, a esperança de vida tem aumentado muito na sociedade portuguesa e, portanto, há muitas pessoas que vivem até muito mais tarde. E a sociedade encarou isso como algo muito importante. Se encarou isso como algo muito importante, tem que ser consequente com essa orientação e criar essa vida até mais tarde com a dignidade que um ser humano deve merecer. E, portanto, ao contrário do que disse o Pacheco Pereira, eu não compreendo nada disso, nem compreendo e revolta-me quando vejo existir um ambiente na sociedade portuguesa, tal como você disse bem, de praticamente isto não é só nas redes sociais, e isso aí é que é muito complicado. É praticamente um discurso uniformizado no país, quase que a dizer que isto, se não fosse o problema dos idosos, isto então é que estava a ser um êxito extraordinário, digamos, na forma como tudo isto estava a correr. Eu acho isso, esse conceito, essa, não estou a dizer que as pessoas o façam de propósito, mas é algo que vem ao de cima por razões várias, do meu ponto de vista é repugnante, que é para utilizar uma palavra que já foi utilizada por outras razões, já há bem pouco tempo, por um primeiro-ministro. É repugnante. Tem que haver respeito para as pessoas, tenham elas a idade que tiverem, e relativamente às pessoas que têm mais idade, nomeadamente àqueles que estão em situação de fragilidade, o país, o Estado, todos temos a obrigação de criar melhores condições para que essa dignidade nunca seja perdida pelas pessoas. E no que diz respeito, é verdade o que foi aqui dito também, que a maioria esmagadora dos lares tem um funcionamento adequado, onde não tem havido, na generalidade dos casos, problemas. Mas naqueles que tem havido problemas, em alguns, absolutamente inadmissíveis, num Estado com a capacidade que, apesar de tudo, Portugal já tem. Nesses lares em que houve esses problemas, se já se sabia da sua fragilidade, eu não entendo porque é que não foram feitos testes a todas as pessoas imediatamente quando foi começado a usar essa metodologia de tratamento, para poderem ser separadas as pessoas que estavam infectadas com as pessoas que não estavam infectadas. Eu não entendo como é que pessoas que têm que recorrer a hospitais têm alta para vir de novo para os lares ainda com infecções e com problemas complicados de saúde. Eu não entendo que não haja um esforço por parte do Estado, das instituições, no sentido de, sendo, como aqui já foi dito e bem, poucos os casos, não haja a capacidade de se resolver esses mesmos casos. Eu estou a falar assim porque eu, esta semana, na terra de onde eu sou originário, houve um problema grave no lar dessa terra e teve que se tocar a rebate, e tocando-se a rebate ficou demonstrado que várias instituições, desde a Guarda Nacional Republicana, jovens das escolas de enfermagem, médicos, enfermeiros, tudo foi possível fazer para que a situação voltasse de novo a estar estabilizada. Ora, se ela, passado 2 ou 3 dias, foram tomadas as medidas e o assunto ficou resolvido, porque é que isto não foi por as mesmas entidades resolvido antes desse assunto acontecer? O mesmo aconteceu em Vila Real, o mesmo aconteceu em Castro Daire e noutros sítios que, na verdade, devia ter havido outra orientação nesse sentido. São casos pequenos e poucos, felizmente, porque, na verdade, na generalidade do país tem sido feito um trabalho extraordinário por parte das entidades, dos profissionais que trabalham nestas áreas e, acima de tudo, e é por isso que não estamos a falar nisso, o Serviço Nacional de Saúde tem-se aguentado com uma valentia extraordinária, os seus profissionais a todos os níveis, e neste momento penso que é generalizadamente os portugueses estão muito mais tranquilos relativamente ao funcionamento do Serviço Nacional de Saúde e à sua preparação para enfrentar isso, porque eu penso que aí o pior tempo já lá vai.
Estamos a entrar no último terço do programa. Uma questão que, tanto quanto me recordo, os três valorizaram nas conversas prévias comigo, tem que ver com a decisão de Donald Trump de suspender o financiamento à Organização Mundial de Saúde. António Lobo Xavier, como avalia essa decisão do presidente norte-americano?
Bom, a decisão é aquele tipo, é uma decisão típica do presidente dos Estados Unidos, porque, no fundo, trata-se de procurar um bode expiatório ou uma entidade a quem atribua culpas do que lhe está a acontecer. O que lhe está a acontecer são várias coisas. Em primeiro lugar, foi precipitado e inconsequente no modo como definiu a crise e os impactos da crise. E, portanto, não preparou o país ou não predispôs o país para a situação que ele veio a enfrentar, e os Estados Unidos estão a sofrer, em geral, um duro golpe com esta epidemia. E foi bastante otimista depois quanto ao levantamento das medidas de exceção, e a realidade encarregou-se de o desmentir completamente. Tem sido completamente desmentido, independentemente das correntes ideológicas, por cientistas e grandes economistas da esquerda e da direita no seu país. E, portanto, resolveu atirar para cima da Organização Mundial de Saúde, transformando-a num bode expiatório, com uma justificação que é pouco menos do que patética, porque o que ele diz é que a Organização Mundial de Saúde encobre a responsabilidade da China quanto ao impacto e à violência do vírus, quando a entidade ou a pessoa que mais desvalorizou o vírus e os seus efeitos e que mais relativizou as medidas de confinamento pessoal, social, foi ele próprio. E, portanto, é um comportamento que sublinha os Estados Unidos, tristemente, para mim, que sou um amigo dos Estados Unidos e do povo americano, transformou-se Estados Unidos numa peça quase irrelevante no combate mundial e no esforço na coordenação dos esforços internacionais. Os Estados Unidos, que nós nos habituámos a ver como a vanguarda científica, a vanguarda logística, a vanguarda do método, a vanguarda da proteção dos cidadãos, da liberdade e da saúde, são hoje irrelevantes. Tirando algumas individualidades e alguns cientistas, o Estado em si, os poderes do Estado e a sua capacidade de influência no meio desta pandemia são tristemente irrelevantes e nada liderantes, e assistimos à China em certos domínios, quer da investigação científica, quer do auxílio a outros países, a ter uma política completamente diferente e uma estratégia de sedução completamente diferente. E, portanto, é uma situação muito triste, muito lamentável, que se deve àquele presidente, ao seu estilo e à sua forma de encarar a política. Tropeçou, em véspera de eleições, numa crise económica e numa crise de saúde pública, e esbraceja e encontra botes expiatórios sem consequência e sem seguidores no mundo livre.
Pacheco Pereira, o que pensa desta decisão de Donald Trump?
Trump é um tipo particularmente perigoso. As pessoas não têm consciência, às vezes, enfim, criticam-no, da perigosidade do homem. Por duas razões. Primeiro, porque é particularmente incompetente na maneira como governa, chamemos assim. É de um narcisismo absolutamente patológico e caminha claramente para um comportamento ditatorial. Eu escrevi isso aqui há um mês ou dois, num artigo, as pessoas ficaram muito surpreendidas por dizer que os Estados Unidos iam a caminho da ditadura. Neste momento em que nós estamos aqui a discutir, o Trump ameaçou o Senado e o Congresso de, se não nomearem numa hora ou num dia os juízes que ele escolheu e os responsáveis para os diferentes departamentos que ele escolheu, que se sabe que em muitos casos são puras escolhas mais que partidárias, são homens yes-men do presidente, que vai utilizar um mecanismo excepcional para os nomear. E isso é particularmente perigoso. É um homem que mente todos os dias, há uma célebre estatística das suas mentiras que já está quase a chegar às 10 mil. A maneira como ele descreve o início da pandemia nos Estados Unidos neste momento, como sendo o resultado dos chineses não fornecerem a informação necessária, portanto, deixaram o mundo dependente do crescimento da doença, é absolutamente falsa. Eu lembro-me de ler tweets dele em que ele elogiava os chineses pela maneira como se comportaram no início da pandemia e elogiava o presidente Xi dizendo: eu falei com ele, eu conversei com ele, é um homem que está a ter um comportamento extraordinário em relação à pandemia. E neste momento prepara-se para cortar os fundos à Organização Mundial de Saúde, que, como é evidente, é uma medida que vai atingir essencialmente os países mais pobres, em que a Organização Mundial de Saúde dá apoio a um conjunto de programas fundamentais em África, na Ásia, na América Latina. Portanto, é uma medida cujas vítimas são exatamente aqueles que mais precisavam de proteção de uma organização internacional como a Organização Mundial de Saúde. É um homem absolutamente execrável. Mandou pôr o seu nome nos cheques que vão ser entregues aos americanos, resultado de uma decisão do Congresso, queria os assinar, só que a lei não permitia que ele assinasse, mas também não há nenhum precedente desses cheques virem com o nome dele. A maneira como ele gera a crise é absolutamente caótica, absolutamente irresponsável. Ele propõe medicamentos milagres que a comunidade científica disse já várias vezes que não há nenhuma prova que funcionam. Está morto por abrir a economia, ataca os governadores que tomaram medidas de confinamento, organiza junto com o Partido Republicano manifestações bastante duras contra esses governadores por terem, por exemplo, impedido as pessoas de irem no domingo de Páscoa às igrejas, considerando que isso era uma violação completa da Constituição Americana. Nem é preciso comentar outros aspectos. Portanto, permanentemente, todos os dias, ele toma decisões que são abusivas, que põem em causa os direitos e as liberdades e as garantias, que são um exercício ditatorial do poder, ao mesmo tempo que é completamente mitómano na gestão da crise, o que lhe interessa é ele próprio. Aliás, eu termino com isto. O Trump só mudou de posição em relação à epidemia no momento em que ele olhou para os resultados das bolsas. Não tem absolutamente nenhuma empatia com os americanos comuns. E ainda recentemente, vou dar um exemplo do absurdo que a administração americana chega. A Kellyanne Conway, que é uma das principais porta-vozes do presidente, queixou-se com a Organização Mundial de Saúde, que já teve ocasião de estudar 19 ou 18 variantes de Covid, chegou a esta altura sem saber o que é que havia de fazer. Ora, o Covid-19 não é porque tenham havido 18 Covids anteriores, é porque apareceu no ano de 2019. Portanto, uma ignorância absoluta,
por favor.
Um spin absolutamente patético, mentiras sistemáticas, e nós vamos pagar todos, em todo o mundo, um preço muito considerável pelo presidente Donald Trump.
Enquanto ouvia o José Pacheco Pereira, chegou-me a indicação de que nos Estados Unidos o presidente Donald Trump acaba de anunciar que lá nos Estados Unidos já foi ultrapassado o pico dos casos desta pandemia. Mas não é sobre isso, Jorge Coelho, obviamente, que lhe quero pedir o comentário, mas sim ouvir a sua opinião sobre esta decisão de Donald Trump.
Mas começo até já o comentário por aí. Ele lembrou-se de dizer hoje que foi o pico, podia ter dito há 15 dias, como amanhã pode até dizer que nunca houve pico nenhum, porque isso é, infelizmente, aquilo que nós estamos habituados a que o Presidente dos Estados Unidos se refira. Mas eu quero dizer, com toda a sinceridade e frontalidade, e eu também, se há sítio que gosto de visitar e de aprender é com a sociedade, com a sociedade americana durante toda a vida, mas Trump, o Presidente dos Estados Unidos, se fizer justiça, um dia ele deve ser julgado por os crimes que fez contra a humanidade. E vou dizer em concreto este: um presidente de um país que tem o peso que tem a todos os níveis, a meio de uma pandemia que está a afetar o mundo inteiro, para se safar, vou utilizar este termo, das coisas todas péssimas que tem feito e que lhe estão a correr mal, querer arranjar um bode expiatório e para isso arranjar uma confusão de quebrar o financiamento à Organização Mundial de Saúde, sabendo que com isso está a prejudicar milhões e milhões de cidadãos de todo o mundo, isto é um crime contra a humanidade dos nossos tempos. E uma pessoa que faz uma coisa destas, aliado a tudo aquilo que está a ser feito, eu acho que, para bem do mundo, tem que ter um destino muito concreto, que é ser derrotado nas próximas eleições e os Estados Unidos passarem a ter o papel normal que quase sempre tiveram, seja com democratas, seja com republicanos, à frente dos seus destinos. Esta situação que tem hoje é uma situação perigosíssima para o mundo, porque tem, na verdade, um presidente à frente dos seus destinos, que é um homem perigosíssimo, não tem valores, não tem absolutamente nada que o ligue àquilo que deve presidir a uma sociedade que, nas qual nós nos possamos reconhecer. É um perigo, como diz o Pacheco Pereira, e bem, e infelizmente vai-se safando das maiores alhadas em que se mete, e com isto, pondo em causa o mundo inteiro, não se importa para nada com isso, para servir exclusivamente os seus interesses imediatos.
Dando bom uso ao pouco tempo que me resta, peço a António Lopes Xavier o milagre de, num minuto, dizer se a decisão do Eurogrupo mostra que afinal a União Europeia está viva.
É muito difícil num minuto. Eu acho que há coisas, eu não sou pessimista. Aquilo com que as pessoas andam a falar da mutualização e dos corona bonds é, apesar de tudo, uma pequena parte do problema. É saber se todos se responsabilizam pelo incumprimento da dívida que vem aí, o enorme aumento da dívida. Eu acho que já há uma responsabilidade coletiva, que os corona bonds, nos termos em que se fala, não acrescentavam muito. Não creio que o pacote seja uma coisa espantosa e umas decisões espantosas. Comparado aquilo com o que faz a Alemanha, é decorar de vergonha, mas estou muito longe de rezar pelos finados relativamente à União Europeia. Acho, pelo contrário, que cada vez vamos precisar mais dela. Não digo que esteja com uma saúde modelar, mas cada vez vamos precisar mais dela, sobretudo nestas situações.
Pacheco Pereira, um minuto com 60 segundos, faz favor.
É muito simples, é um pacote medíocre. Não resolve nenhum dos problemas estruturais que a pandemia veio criar ao conjunto dos países europeus. Ainda está em muitos aspectos indefinido. As pessoas já tomam aquilo tudo como sendo tudo inteiramente definido. Não está. Há muita coisa que ainda pode ser precisada, chamemos assim, ou seja, piorada nas reuniões do Conselho. E não altera a minha ideia sobre a completa incapacidade que há muito tempo a União Europeia tem de defrontar qualquer problema sério.
Jorge Coelho, mesma pergunta.
Aguardo que melhore, pois, como já aqui tive a oportunidade de dizer noutros programas, não é possível a nenhum país individualmente, e muito menos a Portugal, ter uma solução sozinho, para resolver os problemas que estão criados e que necessitam de ser criados. Mas não queria deixar de dizer aqui uma coisa. É que isto é muito importante, espero que isto melhore, que as coisas aqui se tenham uma reflexão em Portugal também no bom sentido. Já foi, houve muitas coisas lançadas, mas é muito importante, deixo aqui esta nota. Eu um dia disse aqui, o maior inimigo que Portugal tem é a burocracia que pode existir para que estas medidas não cheguem em concreto onde devem chegar. E eu deixo aqui um alerta a quem de direito, seja as instituições do Estado, seja a banca, seja, vejam bem, façam um ponto de situação como é que estão a ocorrer as coisas e cortem a direito, porque não pode ser a burocracia e a inércia a transformar-se no grande inimigo daquilo que tem de ser a transformação que Portugal tem. No próximo programa irei fazer um levantamento banco a banco, instituição a instituição, para saber como é que estão as coisas e denuncio, acho que pode ser e deve ser denunciado.
Fica a promessa, aqui termina a Circulatura do Quadrado, dois, oito dias. Queremos continuar o debate semanal na TVI 24 e na TSF com Jorge Coelho, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. Boa semana para todos e com um ânimo sempre forte.